Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
Neste episódio do podcast do IEB, que faz parte da programação da 7ª Semana Nacional de Arquivos, iremos apresentar o projeto A Imprensa Negra Paulista, coordenado pela professora Inês Gouveia e por Dina Uliana, supervisora do arquivo, ambas do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP.
Olá, eu sou a Carolina Natividade da Cruz, graduanda no curso de Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e bolsista no projeto A Imprensa Negra Paulista, atrelado ao Programa Unificado de Bolsas da USP no arquivo IEB USP.
Oi pessoal, eu sou a Natália Caires, graduanda no curso de História, também pela Universidade de São Paulo e bolsista no projeto A Imprensa Negra Paulista, atrelado ao Programa Unificado de Bolsas da USP, o PUB, no arquivo IEB USP. O termo imprensa negra é utilizado para se referir a jornais produzidos no século XIX, XX e na contemporaneidade. Conforme destacado por Petrônio Domingues, na sua obra de 2018, este perfil de jornal tem em comum a dedicação às questões coletivas de interesse de pessoas negras. O autor explica que os títulos que circulavam na cidade de São Paulo possuíam tiragem limitada e suas metas de circulação eram locais ou regionais, sendo distribuídas ou adquiridas em associações recreativas, cívicas, beneficentes e culturais da comunidade negra paulista. Carvalho, em sua tese publicada em 2009, vai destacar que a imprensa negra paulista está fortemente associada às reivindicações dessa população entre o século XIX e XX. E, em concordância com Florestan Fernandes, ele vai ressaltar que São Paulo é um locus privilegiado para o estudo da imprensa negra, pois aqui se produziram e circularam mais títulos e edições deste perfil de publicação, notadamente na primeira metade do século XX. Com isso, a excepcionalidade do acervo sob a guarda do IEB USP está justamente relacionada aos sujeitos implicados na produção dos jornais e dos temas por eles abordados, além do seu valor na condição de fonte, de testemunho histórico, valor documental e informacional. De acordo com o depoimento de Miriam Ferrara, abre aspas, comecei a busca pelos jornais no início sem sucesso. Em 1976, no entanto, consegui o contato de Jaime de Aguiar, que havia editado Clarim da Alvorada. Fui procurá-lo e perguntei se poderia me ajudar. Ele me olhou firmemente, levou as mãos à cabeça e disse, mas filha, eu não sabia que o que eu fiz era tão importante. Me acompanhe. No andar superior da casa, subiu em um banquinho e de cima de um armário foi tirando pacotes com os jornais. Os exemplares originais e material coletado em campo durante a pesquisa foram microfilmados e depositados no Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB USP, para sua melhor conservação. Fecha aspas. Além disso, Clóvis Moura expõe Sociologia do Negro Brasileiro, de 1988, como a imprensa negra foi relegada à penumbra da história da imprensa e sua importância subestimada, marginalizando os jornais negros impressos. Dessa forma, considerando a dispersão explicitada por Ferrara, a marginalização da imprensa negra apontada por Moura e a importância dos periódicos enquanto fonte, o trabalho de descrição desses periódicos de forma minuciosa se torna medida importante de conservação. Assim, ao possibilitar um acesso mais fácil a esses documentos, se dá um passo fundamental para a recuperação da informação e, potencialmente, a democratização de acesso ao acervo.
O conjunto que faz parte da pesquisa enquadra-se na documentação restante de pesquisa, DRP, e se chama Jornais Negros Brasileiros, 1904 a 1963. De acordo com o guia do IEB, a primeira doação foi feita em 1972 pelo norte-americano Michael Mitchell e resulta da tese Racial Consciousness and the Political Attitudes and Behavior of Blacks in São Paulo, Brasil. E a segunda, em 1988, por Miriam Nicolau Ferrara, restante da dissertação A Imprensa Negra Paulista, 1915 a 1963. São exemplares microfilmados de edições que vão do início do século XX aos anos 1960, totalizando a guarda de cerca de 500 exemplares dos periódicos da imprensa negra paulista.
Então, no que diz respeito à parte técnica do projeto, a gente pode dividir em trabalho de conferência, descrição, digitalização e disponibilização ao público. A conferência diz respeito ao processo de verificação do acervo a ser trabalhado. Conferência de títulos, datas, nomes dos redatores, local, periodicidade e dimensões dos periódicos. Já a descrição arquivística do documento é uma etapa importante porque é ela que vai possibilitar a compreensão ampla do conteúdo do acervo, assim como o conhecimento e localização dos documentos que o integram. A descrição documental do projeto procura se ater ao conteúdo e estrutura dos periódicos. A intenção é resumir para os consulentes as principais informações e características dos periódicos e as colunas e matérias que os compõem. O processo ele é feito a partir da leitura dos jornais e concomitante preenchimento da planilha com campos análogos ao SGA e campos de pesquisa. E após a finalização do processo de descrição e conferência dele, os microfilmes já digitalizados são inseridos no SGA e esse é um trabalho que é feito pela parte técnica do arquivo.
Artigo aos leitores de 9 de março de 1919 do periódico O Alfinete. Abre aspas, digam o que quiserem, mas é uma verdade. Estamos convencidos que a maioria dos nossos homens de cor pouco ou nada fazem para saírem do triste estado de decadência em que vivem. É lastimável. Nós precisamos unirmos, porque é da união que nasce a força. Empunhando o nosso estandarte em prol de um ideal elevado, como seja o combate ao analfabetismo, essa praga que nos fazem mais escravos do que quando o Brasil era uma feitoria, é que não recuamos perante os ataques e zombarias dos pessimistas e dos que vivem somente para lançar a desarmonia no seio da nossa classe. Vamos, meus amigos, um pouco de boa vontade, porque combater o analfabetismo é dever de honra de todo brasileiro. Nós, homens de cor, conscientes dos nossos deveres, para com a nossa muito amada pátria, desejamos que os homens, mulheres e crianças da nossa raça aprendam a ler para obter um lugar digno no seio da sociedade brasileira. O nosso modesto jornalzinho é uma pequena amostra da boa vontade de alguns homens de cor que têm por escopo único estimular o cultivo das belas letras no nosso meio social. Avante! Pois todo o nosso sucesso depende do apoio moral e material dos nossos dignos amigos e leitores. Fecha aspas.
Considerados referências fundamentais para se pensar a imprensa negra, Roger Bastide e Miriam Ferrar elaboraram uma periodização e interpretação da intitulada Imprensa Negra Paulista, a partir de suas respectivas abordagens e fontes disponíveis. Apesar de divergirem em relação à periodização, ambos ressaltam que os periódicos dessa imprensa são de gênero informativo, voltados para as questões pertinentes à classe de cor, como também um órgão de protesto frente à sociedade dominante, tendo como função social a socialização, integração e controle da comunidade negra. Projeto realizado no arquivo do IEB-USP desde 2021, foram descritos os seguintes periódicos: O Alfinete, de 1918, A Liberdade, de 1919, Getulino, de 1923, Progresso, de 1928 e Clarim, de 1935, em um recorte temporal que cobre o fim da década de 1910 a 1935. Para além da conclusão do propósito inicial do projeto de catalogação e descrição dos periódicos e sua divulgação para acesso ao público, foi possível observar a condição de fonte e testemunho histórico presente nos periódicos, a respeito do que movia os sujeitos históricos a produzirem tal material, suas reivindicações e o seu cotidiano. Petrônio Domingues vai ressaltar a importância dessa imprensa como via de elaboração e expressão para que as comunidades negras pudessem inserir no espaço público a sua perspectiva, seus anseios, suas reivindicações e lutas.
A esse respeito, nas edições trabalhadas foram observadas temáticas como o debate sobre educação e erradicação do analfabetismo como meio de inserção do negro na sociedade paulista, debates sobre o progresso da classe racial, sobre o alcoolismo, artigos que discorrem sobre a exclusão do negro na sociedade brasileira, a reação do negro contra o imperialismo europeu, debates sobre a abolição, entre outros. A tônica dos jornais, conforme é exposto por Clóvis Moura, é a da integração do negro na sociedade como cidadão, através da cultura e educação, segundo uma perspectiva de boas maneiras e bom comportamento. Ressalto aqui o papel que a educação assume nessas publicações, em artigos que tratam a educação como um meio para a ascensão social dos negros na sociedade paulista do século XX. Tal tônica permeia desde as publicações do jornal O Alfinete, de 1918, ao periódico Clarim, de 1935. No entanto, os periódicos não reivindicam tal demanda ao Estado, colocando a comunidade negra, seus indivíduos e associações como os únicos agentes responsáveis por tal transformação. Com isso, nomes de destaque surgem dentro da imprensa negra, uma vez que, a partir do papel que representa na comunidade, os envolvidos em sua produção se destacam, a exemplo, seus diretores, secretários e colaboradores. No periódico Alfinete, de 1918, produzido na região da Luz, o fundador e diretor Augusto Oliveira possuía, no primeiro ano de edição do jornal, um editorial chamado Para Nossos Leitores, que evidenciava a questão do analfabetismo entre a comunidade negra e a necessidade de sua erradicação. Como colaboradores do jornal, há nomes como Frederico Batista de Souza, um popular líder de clubes e associações, e que também exerceu influência em diversas folhas da imprensa negra, com artigos voltados à questão associativa da comunidade, como também colaboradores que utilizavam-se de pseudônimos para publicar artigos, poesias e críticas comportamentais, como Eusébio, Propício, Chico, Marmorista, Zé Pequeno e Zecaria.
Já o periódico A Liberdade, de 1919, produzido na região atual do Centro Histórico de São Paulo e na Vila Mariana, tinha como secretário Frederico Batista de Souza, Joaquim Domingues como gerente e como redator Gastão Silva, que utilizava o pseudônimo Matuto em algumas publicações. Todos realizavam publicações no periódico, que vão desde artigos com teor crítico à questão da comunidade negra na sociedade paulista, ou críticas comportamentais. É interessante pontuar que ambos os periódicos citados exerciam poder sobre a comunidade negra, com uma formação de coletivo reivindicatório, embrionário, que ganharia força nos anos seguintes. O periódico Getulino, de 1923, é um dos jornais da imprensa negra paulista produzido no interior do estado, em Campinas, e ele tem como diretores proprietários Martinho Andrade e Alcino Moraes, como redator-chefe Lino Guedes e como redator-secretário Gervásio de Moraes. A fundação desse jornal marca na imprensa negra paulista a publicação efetiva de reivindicações em prol da comunidade negra. E um de seus redatores, Gervásio de Moraes, vai fazer parte da fundação da Frente Negra Brasileira em 1931. No periódico Progresso, de 1928, também produzido na região do atual Centro Histórico de São Paulo, tem como proprietário argentino C. Vanderlei, que foi um dos fundadores do grupo carnavalesco Campos Elíseos, também foi presidente da comissão Proerma, Luiz Gama, e também no Progresso, Lino Guedes aparece como editor, e ele utilizava o pseudônimo Lali em algumas publicações, inclusive. O jornal foi fundado quando Negros em Cooperação decidiram comemorar o centenário da morte de Luiz Gama, inaugurando uma erma no Largo do Arouche. Porém, suas publicações foram muito além disso, possuindo em seus números artigos críticos, poesias e sessões dedicadas à vida social da comunidade negra paulista. E por fim, no periódico Clarim, de 1935, produzido na Bela Vista, tem como diretor José Corrêa de Assis Barbosa, e entre seus redatores temos Manuel A. dos Santos, Eunice de Paula, Henrique Antunes da Cunha e os ilustres Raul Joviano Amaral, advogado, sociólogo, historiador, jornalista e ensaísta, uma figura destacada do movimento negro no Brasil, como também José Corrêa Leite e Jaime Aguiar, jornalistas e militantes do movimento negro paulista. O Clarim fazia oposições à Frente Negra Brasileira e, em suas publicações, abordava temas como a reação do negro contra o imperialismo europeu, debates sobre a abolição, a educação das mulheres negras e poesias.
A imprensa negra paulista é importante para pensar o movimento negro paulista no pós-abolição. Apesar da não linearidade cronológica das publicações, devido a problemas de financiamento e ao contexto político de repressão das décadas de 1930 e 60, essa imprensa faz parte do histórico de lutas da população negra brasileira. E apesar de seu apagamento dentro da história, ela está ligada com o movimento negro brasileiro dos anos de 1970. Essa ligação é refletida por José Correia Leite, redator do Clarim, de 1935, e Milton Barbosa, integrante do MNU, no vídeo produzido pela Cutini sobre a Frente Negra Brasileira. Iremos reproduzir um trecho dessa conversa entre os militantes que citamos.
Né? E estamos nós. Conseguimos juntar num almoço de confraternização militantes do movimento negro da década de 30, e que já vinham, como nos dirá o senhor Leite, antes da década de 30, e militantes do movimento negro na década de 70. Seu Leite, seu José Correia Leite, como é que o senhor vê essa interação entre nós, os militantes do momento, que buscamos a nossa memória no passado? Como é que o senhor vê essa interação do senhor, que foi um militante, um homem que segurou na cabeça ao longo dos anos 20 e 30? Como é que o senhor vê essa interação que nós estamos buscando hoje, para conhecermos melhor a nossa história?
Não há ligação entre o que foi feito no passado e com o que estão se fazendo no presente. Não há uma ligação, infelizmente, né? Mas eu sou, como se costuma dizer, uma espécie de patriarca, né? Eu sou o mais velho de todos, né? Então, eu sou mais velho do que o Raul, do que o Henrique, do que... E comecei mais cedo. Mas que em 1924 nós fundamos um jornal e já estava militando, né? Embora não com a mesma intensidade de anos mais tarde.
Eu vou retomar um pouco na parte que o senhor Correia Leite colocou que não há ligação, né? E colocar que há essa ligação. E como exemplo, vou citar, no início de 72, mais ou menos, 1972, eu, mais um companheiro Rafael e o Nininho, né? A gente se reuniu para discutir, né, a situação do negro. E a gente pensava, inclusive, que a gente estava inventando o movimento negro, ou qualquer coisa desse tipo. Quando, de repente, a gente começou a buscar as informações, começou a ter contatos e descobrir que já haviam sido feitos outros trabalhos. A gente ficou sabendo, né, da questão da Frente Negra Brasileira, trabalhos que foram realizados pela Associação Cultural do Negro, né? E nós buscamos as pessoas. Então, conversamos com o senhor Correia Leite, o senhor Henrique Cunha. Então, de repente, a gente começou a levantar informações, né? E ficou claro para a gente que, na realidade, é que a questão não é que não há uma ligação. O que falta é memória junto da população negra, né? E que de repente é uma grande preocupação do movimento negro, de realmente levantar essas memórias, de criar formas de se ver o que foi feito no passado e ver como ligar isso com o presente. Então, na realidade, há uma ligação, porque a gente aprendeu com eles, né? De repente começou a descobrir formas de intervir, formas de reivindicar, justamente em função do processo que eles desencadearam. Então, realmente há uma ligação.
E aí, conforme pontuamos, a imprensa negra paulista foi uma importante ferramenta de elaboração e expressão da comunidade negra local, na qual, através dela, introduziram no espaço público suas perspectivas e reivindicações. Com isso, evidencia-se a relevância da divulgação desses periódicos, ao se levar em consideração a marginalização histórica do negro e da produção cultural. Portanto, ampliar as condições de acesso a esses documentos e, consequentemente, democratizar o acesso ao acervo é um passo importante para a valorização do protagonismo desses sujeitos históricos, abrindo precedentes para a ampliação de produção de pesquisa sobre a sua dimensão histórica e contemporânea.
Chegamos ao final desse episódio e gostaríamos de agradecer à nossa supervisora Elizabeth Ribas nos trabalhos realizados no Arquivo IEB-USP e toda a equipe técnica. Como também agradecer ao acervo Cutini
pela liberação do trecho das falas de José Correia Leite e Milton Barbosa para utilização em nosso podcast. Essas falas estão presentes no vídeo Frente Negra Brasileira, parte 1, publicado no canal Cutini no YouTube. Os devidos créditos vão a Imagens e Áudio, Raza Dalto, Amari Mendes Pereira e Zózimo Bubum. Enug Barijó Comunicações, Acervo Cutini. É possível acessar o conteúdo do acervo através do site acervo.cutini.tv. Agradecemos também a todos os ouvintes.
Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final. Esperamos que tenham gostado e em breve retornaremos com um novo assunto para você.